É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade, aprende depressa a chamar-te de realidade. Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva, Panaméricas de Áfricas, utópicas, túmulo do samba mais possível, novo quilombo de zumbi. E os novos baianos passeiam na tua garoa, e novos baianos te podem curtir numa boa.
Giro de notícias.
Um estudo divulgado pela Confederação Nacional da Indústria aponta a industrialização como a principal saída para modernizar o setor da construção civil, retomar sua força econômica e acelerar a entrega de obras no país. A execução, em paralelo com as fábricas, também surge como uma alternativa para reduzir a falta de moradias no Brasil, que chega a quase 6 milhões de unidades. De acordo com o especialista da CNI, Inácio Cozendei, o método tradicional de construção é mais lento e sujeito a interrupções, como chuvas, por exemplo.
E aí, como solução, o estudo aponta que a construção industrializada, isso é, a construção em indústrias de partes de edifícios e de obras, com ambientes controlados, repetição de processos, permitiria ganhos semelhantes aos da manufatura quando tratamos de produtividade. Isso permite melhorias importantes trazidas por técnicas de manufatura enxuta e digitalização dos processos produtivos. Desse modo, o canteiro de obras funcionaria montando peças já construídas, mais ou menos que nem um Lego, aumentando consideravelmente a produtividade.
De acordo com um estudo da CNI, a construção civil representava 6,4% da economia do país em 2013. Em 2024, esse percentual caiu para 3,6%, reflexo de uma queda de 20,4% na produtividade dos trabalhadores nas últimas três décadas. O especialista Inácio Cozendei chama atenção para a distância entre a produtividade do Brasil e a de outras economias.
Quando fazemos uma comparação internacional, a produtividade do trabalho brasileiro é muito inferior aos países avançados. Quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, nossa produtividade do trabalho representou apenas 7% da americana, que evidenciam um atraso significativo comparado com esses países.
Esse resultado está ligado a alguns problemas estruturais, como o baixo nível de escolaridade dos trabalhadores e a lenta adoção de tecnologias digitais e de técnicas de gestão. Entre as principais barreiras para a modernização do setor da construção civil estão a tributação desfavorável, a falta de capacitação, resistência cultural e ausência de financiamento adequado. Como iniciativas, o estudo da CNI propõe ampliar o uso do programa Minha Casa Minha Vida como vetor de industrialização, reformar o sistema de crédito e garantias e investir em capacitação, numa articulação entre instituições de ensino, setor privado e governo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Cardeal FM, conectada em você.
Good, even if I did nothing, that I would be good, even if I got the thumbs down, that I would be good, if I got and stayed sick.
palavras. Eu ando tão triste, eu ando pela sala, eu perco a hora, eu chego no fim, eu deixo a porta aberta.
E quando me quiser, que seja de seja a última e a primeira. E quando eu te encontrar, meu grande amor, me reconheça. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço. A vida do teu filho, desde o fim até o começo. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço. A vida do teu filho, desde o fim.
Musical.
Conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM.
Você está ouvindo a reapresentação do programa A Voz das Mulheres.
Em maio de 2026, o governo federal sancionou um novo pacote de leis e decretos que endurece o combate à violência contra a mulher, à violência doméstica, e ampliam a proteção feminina. As medidas incluem a criação do Cadastro Nacional de Agressores, proteção contra a violência digital e rigor na execução das medidas protetivas. Esse vai ser o nosso tema de hoje e eu convidei para retornar à Voz das Mulheres Thaís Bandeira, que é advogada criminalista e professor, mestre em Direito, professora de Direito Penal da UFBA. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda de volta.
Bom dia, Márcia. Obrigada de novo pelo convite. Sempre uma honra participar aqui com você nesse programa tão importante para a sociedade.
Muito obrigada, Thaís. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero dar um aviso aqui, que aconteceu agora às 10 horas, no plenário do Senado Federal em Brasília, que uma sessão solene do Congresso Nacional em homenagem aos 475 anos de criação da Diocese de São Salvador, da Bahia, e os 350 da sua elevação à condição de arquidiocese. A criação foi criada em 1951, a Diocese de Salvador, que foi a primeira instituída no território brasileiro. É uma notícia importante, é um evento assim, de grande valor que ocorreu, não sei se ainda está se estendendo, mas hoje às 10 horas. Quer dizer, está acontecendo. Eu já estou achando que o meu programa é 11, não, está acontecendo agora, 10 horas. É isso, Thaís, a gente vai começar falando, né, sobre a lei 15.409/26, que criou o cadastro de pessoas condenadas por violência contra a mulher, CNVM, né? E que é um banco de dados nacional compartilhado entre órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal. Que informações vão conter nesse cadastro?
Tá, primeiro, Márcia, só alertar aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que esse cadastro, ele é um cadastro das pessoas condenadas. Então, é um cadastro que não vai impactar para a vítima e que seus dados sejam ali apresentados dentro desse cadastro. Não, o cadastramento é da pessoa condenada. Um segundo alerta que é importante que a gente faça é que esse cadastro, ele só passa a existir se o processo já tiver transitado em julgado. Sim. O que significa o trânsito em julgado? Não cabe mais nenhum recurso, esse processo já se encerrou. Sim. E essa condenação é uma condenação definitiva. Sim. Então, a gente tem essas duas primeiras observações para fazer. E aí, esse cadastro, ele vai conter o nome da pessoa, né? E vai ter, da pessoa condenada, e vai ter o crime pelo qual essa pessoa está condenada. Não é qualquer crime que vai incluir o nome dessa pessoa nesse cadastro. A gente vai ter, né, o nome, o RG, o nome de pai, o nome de mãe, né, a identificação da biometria, porque isso hoje é muito importante. Esse cadastro é um cadastro completo, mas somente para alguns crimes.
Que são condenados, né? Que estão condenados.
Isso, condenados em definitivo. E aí esses crimes que vão fazer parte desse cadastro são os crimes de feminicídio, estupro de pessoa vulnerável, importunação sexual, assédio sexual. São esses crimes especificamente contra as mulheres.
Sim.
Então, a gente vai precisar da condenação definitiva, a gente vai ter um cadastro bastante amplo dessas informações, mas somente para pessoas que cometam esses crimes especificamente listados aí no texto da lei.
A identidade da vítima é sigilosa.
Sim, todos esses crimes, sobretudo os que envolvem a dignidade sexual, eles já são assim, eles já eram assim antes mesmo dessa lei. O nome da vítima fica sempre preservado. Ainda que o processo seja público, né, eu consigo acessar, por exemplo, o processo através dos sites, do processo eletrônico. O nome da vítima, ele vai aparecer em sigilo. Então, por exemplo, o meu nome completo, Thaís Bandeira Oliveira, ele aparece no processo vítima. TBO. Aparecem apenas as minhas iniciais para que esse acesso não seja um acesso público. Somente advogados e advogadas cadastrados, Ministério Público, juízes, serventuários vão ter acesso aos dados sensíveis do processo.
Porque é importantíssimo, né? Eu estava até conversando hoje pela manhã, agora, um pouquinho antes do programa com o Marquinhos, meu Deus, a impressão que a gente tem é que cada dia os crimes são mais cruéis, né? Eu estava vendo um vídeo, até do de resgate, da história do ex-companheiro, companheiro que jogou a mulher no penhasco, jogou a filha. Você veja o nível da crueldade, né? Não falando do cadastro, porque ele ainda não foi julgado, condenado, mas a gente pensando na violência mesmo, na violência em si, que é cada dia mais assustador, né?
As pessoas que trabalham muito com essa questão até de perícia mesmo para esses crimes de feminicídio, tentado, consumado, eles têm um certo padrão de comportamento, Márcia, que foge até dos crimes comuns. Sim. Por exemplo, a região do corpo em que essas vítimas são atingidas. Muitas situações de rosto, muita situação de genitália, a múltipla prática de golpes. Então, assim, você poderia matar uma pessoa com 2 facadas, ela toma 20 facadas. Então, aquela ânsia, né, da sobrevitimização, né, de revitimizar essa mulher. Então, são crimes realmente com uma crueldade muito grande.
É algo assim, sabe, sei lá, que a gente... Cada dia a gente fica mais indignada, mais impactada. É incrível. Mas, Thaís, para que nossos ouvintes assim, entendam, né, conheçam mais essas atualizações sobre essas leis, né, essas foram 4 leis, né, se eu não me engano, né, anunciadas para o aumento da proteção. Teve a lei de... Eu até esqueci o nome dela... Bárbara Pena também,
Bárbara,
né?
Pena.
Aí eu queria que você falasse sobre essas 4 leis, né, que foram anunciadas para atualizar, né?
Pronto, tudo bem. Na verdade, é uma comemoração, né, ou é uma prestação de contas, vamos dizer assim, para a sociedade, dos 100 dias do Pacto Nacional contra o Feminicídio. Então, são órgãos de todos os poderes, do legislativo, do judiciário, do executivo, que se unem nacionalmente contra o feminicídio. Passados 100 dias, foi feito um balanço, né, de como esses números diminuíram ou como isso, de alguma forma, teve impacto. E aí, a gente já falou aqui em outros programas, até com outras entrevistadas também, Márcia, eu já vi vocês comentando sobre isso, que o feminicídio ele é o ato último, né? O ato último de violência contra a mulher. Mas antes disso, o que a gente pode fazer para evitar? Então, essas leis, elas vêm com esse intuito, de evitar o feminicídio num sentido mais amplo. E aí, são 4 leis que os números vêm bem na sequência. 15.409, 15.410, 15.411... 15.412. Cada uma delas com uma importância para evitar que esse feminicídio aconteça como um todo. A primeira a gente já falou, que é a 15.409, que foi essa que trouxe o Cadastro Nacional da Pessoa Condenada. Isso é importante para que os órgãos oficiais saibam que essa pessoa já passou por um crime de violência de gênero, para que os órgãos oficiais monitorem, né, essa execução de pena, monitorem essa finalização dessa pena, para que novas vítimas não surjam a partir dessa conduta ali inicial. A outra lei, a 15.410, é essa que é a Bárbara Pena. A lei Bárbara Pena, ela faz 2 alterações importantes. Ela altera a lei de execução penal. Por quê? Qual é o caso de Bárbara Pena, né? Eu vou fazer aqui um parêntese para falar de Bárbara Pena. Bárbara Pena é uma mulher que foi vítima, lá nos idos de 2013, ela teve uma situação que o companheiro entrou no apartamento onde ela morava com os 2 filhos, tocou fogo no apartamento, as crianças morreram, né? Hoje seria um vicaricídio, as crianças morreram nesse incêndio, e ela, quando já estava com o corpo bastante queimado, ele achou que ela iria morrer, ele jogou ela pela janela do 3º andar. E aí Bárbara Pena sobrevive, né? Apesar de perder os 2 filhos, ela sobrevive, ela tem parte do corpo bem debilitado por conta dessa situação, e ele vai preso. Ele é condenado a 28 anos. Só que de dentro da prisão, ele continuava ameaçando ela. Ele continuava mandando recado, ele continuava, de alguma forma, importunando ela do lado de fora, e ele preso. Então, o que é que essa lei 14.410 faz? Ela altera a lei de execuções penais e ela diz o seguinte, olha... Se o sujeito, mesmo condenado, de alguma forma, consegue acessar essa vítima, consegue ir no endereço da residência dela, dos familiares dela, isso é considerado uma falta grave. E isso permite que esse preso condenado vá para o que a gente chama de regime disciplinar diferenciado, que é um regime mais grave de cumprimento de pena. Talvez os ouvintes já tenham ouvido falar, a gente usa uma sigla para falar dele, que chama RDD. É um regime fechado, mas muito mais rígido do que os regimes que já temos. Então, olha, se eu percebo que esse sujeito está mandando pessoas ameaçarem essa mulher, está de alguma forma dentro da penitenciária com acesso a celular, ameaçando essa mulher, ele pode ser incluído nesse regime mais severo aqui para um tratamento com ele, mais rígido, para que a gente efetivamente consiga dar a essa mulher uma tranquilidade.
E também... matou os filhos também, não é?
Isso, a família como um todo, né? Toda a rede
família
de
inteira.
Essa lei Bárbara Pena também, ela incluiu na lei de tortura o crime de tortura para quem submete essa mulher a um sofrimento físico, a um sofrimento mental durante um tempo prolongado, né? Esses relacionamentos tóxicos, abusivos, com múltiplas agressões, agressões verbais, agressões físicas, hoje é considerado tortura. Hoje está incluído na lei de tortura. Então, até aí, nós temos essas duas leis, a do cadastro, a Bárbara Pena, e a gente tem a lei 15.411, que vai determinar a possibilidade do afastamento imediato do lar, se a autoridade policial verificar que essa mulher está numa situação de violência física, sexual, moral, psicológica. Antes era algo voltado para a violência física, agora a gente ampliou. Sim. E o afastamento do lar vale para todos os formatos de violência contra a mulher. Essa pessoa, esse agressor, tem que sair daquele ambiente. Precisa ser afastado para garantir a essa mulher a sua integridade física, psicológica. E a última lei é a 15.412, que vai dizer o seguinte: olha, se nas medidas protetivas forem autorizadas alguma medida de natureza cível, por exemplo, alimentos, às vezes a mulher não trabalha, muitas situações das mulheres, né, que se separam, enfim, é uma preocupação de que ela não vai ter como se sustentar os filhos. E ela fica até com receio de entrar com a protetiva e de repente ficar desamparada financeiramente. E aí o que acontece? Essa mulher, ela consegue uma medida protetiva, o juiz dá a ela o direito dos alimentos, dá a ela um direito de uma pensão, vamos chamar assim, para o público entender. Ela precisava entrar com uma ação na área de família para garantir essa pensão, para garantir que esse valor fosse pago. Hoje isso não é mais necessário. Com a lei 15.412, essa própria decisão da medida protetiva já serve para executar os alimentos sem que ela precise fazer uma nova ação, comece tudo do zero na vara de família.
É preciso, né? E também, eu estava... As medidas protetivas é um avanço, né? Só as mulheres que estão sob medida protetiva sabem como sofrem, como é difícil, né? E também, Thaís, as novas regras também, elas abrangem, além dos ambientes físicos, também os virtuais, né? Para combater a reincidência, a garantir a maior segurança nesse ambiente. E vai acontecer também, eu queria que você explicasse, a atualização do Marco Civil da internet, né? Para dar mais segurança, que é um ambiente também, meu Deus do céu, sombrio, cruel. Quer dizer, são todos os espaços, né?
Isso. E a gente tem hoje, Márcia, na lei, o crime de stalking, né? Que é o crime de perseguição. E a gente sempre imagina que essa perseguição é uma perseguição física. Eu estou no meu ambiente de trabalho, o agressor está no meu ambiente de trabalho. Eu vou ao shopping, ele vai ao shopping. Pode ser uma perseguição desse formato, mas às vezes a mulher até muda de cidade, sai daquele ambiente ali e procura uma outra cidade, procura um outro ambiente para que ela recomece a vida. E essas perseguições continuam no ambiente virtual.
Sim.
Continuam através de rede virtual. Por isso é tão importante que a gente tenha essa proteção também nesse ambiente. Os crimes não acontecem hoje só ao vivo, acontecem no ambiente virtual. A gente tem linchamentos morais que são feitos via internet, via rede social. E a gente sabe que muitas violências contra a mulher também são praticadas nesse formato. Nós tivemos, alguns anos atrás, por exemplo, fotos de Carolina Dieckmann que foram expostas, né? Por conta disso foi criada a Lei Carolina Dieckmann. Hoje, com a utilização da inteligência artificial, foi necessário colocar, inclusive, dentro do crime de violência psicológica, um parágrafo falando sobre utilizar fotos, imagens de mulheres com alterações feitas por IA. Então, é você imaginar a minha foto aqui ou a sua foto, que a gente está aqui completamente vestida, fazendo uma entrevista, e alguém pegar o rosto e transformar isso em uma foto de pessoa sem roupa e expor. Ou eu estou falando sobre medidas protetivas, de repente alguém modifica a minha voz e coloca um discurso Red Pill, por exemplo, naquilo que eu estou falando. E através dessa inteligência artificial, que é muito positiva em vários pontos, mas também pode ser um instrumento, um mecanismo de prática de violência contra a mulher. Por isso a importância também de se preocupar com o ambiente virtual.
Isso. E às vezes os agressores, né, eles utilizam dos aplicativos para ameaçar. A gente vê isso constantemente, né, sendo divulgado, áudios deles tentando intimidar. É difícil, é difícil. Então tem que cercar.
Porque são muitas camadas, né, de proteção à mulher.
Camadas, muitas. Thaís, muitas camadas. É terrível. Eu estava. E uma coisa também, vou fazer um desabafo aqui com você. É advogada. É, Thaís, eu estava vendo a história de uma moça, né, que o companheiro jogou álcool na cabeça dela e tocou fogo. E ela sai, você viu essa história, né? Que ela sai correndo para tentar se jogar na piscina e ele não deixa, ele segura. Os vídeos mostram isso, né? Ele segurando, o cara vai a julgamento e os desembargadores acham que ele estava protegendo a mulher, mesmo com o depoimento dela. Quer dizer, ela não serviu de nada o testemunho da vítima nesse caso. É frustrante, Thaís. É frustrante.
E nisso, Márcia, a gente tem no judiciário hoje algo que é muito importante, que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero.
Sim.
Eu costumo sempre dar esse exemplo, porque é como uma pessoa que usa óculos, né? A gente tira o óculos, a gente enxerga de forma turva. Quando a gente coloca nosso óculos, a gente enxerga de forma mais clara, mais nítida. O protocolo veio para fazer isso com o judiciário, para que os julgadores e as julgadoras enxerguem essas violências que as mulheres sofrem na sociedade.
Perspectiva mesmo de gênero, né?
Exatamente. E isso vale não só para o direito penal, porque a gente tem muita ideia de que esse protocolo ele é um protocolo para uma vítima de um crime, na hora que ela vai ser ouvida, mas isso acontece em todas as esferas. É você imaginar, por exemplo, uma demanda trabalhista. A gente sabe que, historicamente, as mulheres ganham menos do que homens para desempenhar as mesmas funções. Só que os julgadores precisam enxergar isso na hora dos julgamentos. As mulheres precisam dessa equiparação salarial. As mulheres ganham 30% a menos historicamente. Na área penal, a fala da mulher, a fala da vítima é sempre descredibilizada, né? Ela é sempre a pessoa que está mentindo, que está exagerando, que é a louca. Como é que o judiciário vai enxergar uma mulher que está dando um depoimento dizendo que foi dolosamente atingida por essas chamas na sua cabeça e o judiciário vai desconsiderar essa palavra? Né? É isso que a gente tenta evitar com o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero.
A misoginia, né, os estereótipos de gênero devem ser erradicados completamente dos julgamentos. Tem que ter imparcialidade, né? Ouvir a vítima. A gente não compreende, quer dizer, é o machismo entranhado aí também na justiça, né? Nos representantes, ainda a misoginia presente.
E a gente imagina que os julgadores homens vão reproduzir, mas às vezes a gente está tão arraigado naquele contexto.
As mulheres também.
As mulheres também, exato. As mulheres também precisam estar atentas para que a gente não reproduza nas nossas falas, nos nossos comentários, na forma de julgar outra mulher, que eu acho que tem muito isso, né? Nós, mulheres, fomos ensinadas a competir uma com as outras.
Isso.
Então, quando a gente vai criticar, a gente precisa também lembrar que nós estamos nessa sociedade. E que nós fomos ensinadas dessa forma para que a gente também se policie nos nossos julgamentos.
A semana passada eu trouxe um tema, que é o bullying, que é o bullying praticado entre mulheres. As mulheres, tem que acordar. Para quem interessa essa competição, essa disputa, né? Essa, como é que se diz, rivalidade que às vezes nem existe. Então, a gente tem que pensar sobre isso bastante. E, Thaís, eu acho que o sistema de justiça também, com relação até ao que a gente estava falando, eu acho que precisa ainda, já que tem esse protocolo, mas precisa, não sei, ser mais rigorosa, com diretrizes mais rigorosas, porque a gente vê ainda acontecendo e não é muito pouco.
Exato. E assim, logo que o protocolo, o Conselho Nacional de Justiça trouxe o protocolo, já se começou uma primeira polêmica que era no sentido de que esse protocolo é ou não obrigatório. Ah, eu devo ou não seguir, é ou não obrigatório, o CNJ está querendo impor aos magistrados e magistradas a forma de agir, a forma de atuar. Mas veja, se a gente não tiver esse norte, essa orientação, a gente vai continuar reproduzindo os estereótipos. Né? A gente vai continuar reproduzindo o que sempre foi a justiça para as mulheres. Um lugar que elas chegam, mas elas não alcançam a efetividade da justiça.
Isso. Recentemente também, o que a gente viu, um jogador, não lembro o nome, que agrediu a mulher, foi pego em flagrante, né? E foi solto logo depois da audiência de custódia. Quer dizer, ele foi preso em flagrante, ouviu as partes, a vítima, né? E ele vai solto na audiência de custódia, ele é solto. Que critério é esse, Thaís?
A audiência de custódia, ela vem, e aí já é alguma coisa que a gente precisa pensar no todo, né? A gente tem um sistema prisional muito ruim, muito deficitário. Então, a audiência de custódia, ela vem para tentar aliviar um pouco esse sistema prisional. Só que aí, veja, tudo bem, a gente vai soltar essa pessoa, mas qual é a garantia que a gente vai dar para essa vítima? Eu até entendo que a gente solte, porque a regra é que a pessoa responda ao processo em liberdade, mas eu preciso, de alguma forma, proteger essa vítima. Hoje, a Lei Maria da Penha traz a gente, por exemplo, a possibilidade de uma tornozeleira eletrônica. A gente vai ter essa mulher monitorada, a gente vai ter esse agressor monitorado, a gente vai ter ali uma situação de uma tornozeleira que impeça a sua aproximação. Porque eu não posso simplesmente dizer que o sistema prisional é falho, soltar esse sujeito e deixar a vítima em desamparo. Esse que é o grande ponto, é a gente conseguir equilibrar esses dois pratos da balança. E isso não é fácil. No nosso sistema de justiça, isso não é fácil.
Não é fácil, né? Mas a gente, eu acho que a sociedade, com relação até todas essas mudanças, eu acho que essa escalada que a gente tem visto, acompanhado de feminicídio, de violência de um modo geral, clama por mudanças mesmo, né? Como a gente já falou, e eu falo sempre aqui, que a nossa legislação é robusta, é completa, né? Mas porque existem as demandas dos crimes, né? Infelizmente.
É um judiciário que você vai imaginar que uma vara de violência doméstica é criada e, de repente, ao ser criada, nós tivemos agora recentemente a quinta vara de violência, ela começa já com 3 mil processos. Então, assim, é um judiciário tão abarrotado de demandas, tão abarrotado de processos, que para o juiz, a juíza, conseguirem dar conta de tudo isso, alguma coisa termina escapando. Não tem como, né? A gente imaginar que são 3 mil pratos girando ao mesmo tempo e que o magistrado, a magistrada vai dar conta de tudo isso.
É possível
que alguma dessas situações escape. E aí, quando escapa dentro da violência doméstica, a gente tem uma escalada de violência que pode chegar num feminicídio.
Isso.
Esse é que é o
complexo, mas que tem que ser revisto, né? Revisto. Tem poucos julgadores ou pouco para tantos processos, né? Já pensou?
Exatamente.
É difícil. Mas eu acho que tem avançado, porque a gente também tem feito barulho. A gente vai rapidinho, Thaís, para o nosso intervalo comercial e voltamos daqui a pouco falando mais sobre esse pacote de leis tão fundamentais para as mulheres. Até já. Vou botar aqui o...
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectado em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
dia! Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
A prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais.
Tudo isso para essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Na minha cidade, a Policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência.
A vida de Lucy Cleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem! Por isso, o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Cardeal FM, conectado em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
A
aprovou a primeira caneta emagrecedora do país, com semaglutida sintética, nesta terça-feira. A resolução que autorizou o registro do medicamento Ozive foi publicada no Diário Oficial da União. O medicamento novo tem o mesmo princípio do Ozempic, que perdeu a patente em março. A diferença é que o original usa semaglutida biológica. O medicamento aprovado vai poder ser usado no tratamento de adultos com diabetes mellitus tipo 2, que ainda não foi controlado, como coadjuvante à dieta e exercícios. A utilização vai depender de prescrição de receita médica em duas vias. O Ozive funciona como solução injetável para ser aplicada semanalmente, segundo a Anvisa. A forma de conservação, no entanto, é diferente do Ozempic. O novo produto tem que ficar na geladeira em temperatura de 2 a 8 graus Celsius antes e depois de começar o tratamento. O pedido de registro foi feito pelo laboratório EMS em 2023 e passou pelo processo técnico de comprovação de eficácia, segurança e qualidade na Anvisa. Esse foi o primeiro pedido aprovado. Ainda há outros 6 medicamentos que incluem a semaglutida na fila de análise. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Estou conversando com Thaís Bandeira. Thaís é advogada criminalista, é mestre e professora de Direito Penal da UFBA. A gente está falando sobre os novos pacotes de leis, né, de proteção às mulheres. Né, Thaís, aí a gente estava divagando um pouco com tanta coisa que acontece, né? E a gente se preocupa muito com a morosidade, né? Porque, às vezes, a mulher está num risco tão grande, né? não precisando tanto de apoio. Eu fico pensando, né? Como teve o caso, Thaís, de uma moça que ela fez o boletim de ocorrência, ela estava sob medida. Isso são casos que a gente vê sempre, por isso que é importante essa lei que fortalece a medida protetiva. E ela fez tudo direitinho, e ele perseguiu e dizia que ia matar, e acabou consumando, porque quando eles ameaçam, dificilmente não consumam. Olha, Isabela diz aqui, bom dia. Vimos todos os dias crenças e comportamentos enraizados, trazidos pelo machismo de maneira sutil ou violenta. É isso, Isabela. E Rosa Mendonça, minha irmã, está aqui participando. Ela diz que precisamos construir uma cultura baseada no respeito, na igualdade e na proteção. Falar sobre o tema, denunciar agressores e educar as novas gerações é a parte da mudança. É por aí mesmo. Obrigada, Rosa. E Isabela diz que ainda existem muitas mulheres que ainda reproduzem e normalizam esses valores patriarcais de uma forma equivocada, mas você tem razão, existe, a gente falou há pouco, né, Thaís? É lamentável. É porque quando vem de uma mulher, o sofrimento impacta mais ainda em todas nós mulheres, né? Muito mais. E voltando a essa questão, Thaís, eu acho que a desburocratização legal, né, que você falou há pouco, são muitos processos, né? Imagine, como você disse, uma mesa girando com 3 mil processos, mas a efetivação dessas decisões judiciais são fundamentais. Algo tem que ser feito nesse sentido.
E eu acho também, Márcia, que quando a gente vê um caso de uma medida protetiva que deu errado, né? Porque assim, o judiciário não vai conseguir dar conta de tudo.
Não, não.
Né? Quando a gente vê um caso de uma medida protetiva que deu errado, isso não significa que toda medida protetiva tenha o mesmo desfecho. É importante que as mulheres não desacreditem na importância dessa medida protetiva.
Na rede.
Quanto isso. Elas protegem. Quanto elas conseguem dar efetividade, né? Eu acho que hoje nenhum homem gosta de sentar nessa cadeira de agressor. Então, muitas mulheres ficam, né? Ah, eu não quero entrar com a protetiva porque vai piorar e tal. Não. Você vai ter uma decisão judicial a seu favor. Você vai ter uma rede de proteção a seu favor. Se a situação for realmente uma situação gravosa, você pode ter uma inclusão no batalhão da Maria da Penha, para que vá periodicamente até o seu endereço, até o endereço do agressor, verificar o cumprimento dessa medida. A tornozeleira eletrônica, as proibições de contato e de acesso. É muito importante que as mulheres estejam seguras. Sim. É apenas através do direito? Não. Alguém faz o comentário, né, que é uma mudança muito mais social, mas é importante que o direito também esteja alinhado com essa mudança.
Sim.
Eu acho que é isso que é importante das nossas leis, das nossas atualizações, é que a gente caminhe em paralelo com a sociedade.
Isso.
Não é só o direito, mas é também o direito.
Isso. E estimulando sempre, né, é o que eu faço isso aqui no programa, as mulheres a denunciarem. Existem vários mecanismos. Eu trago da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude Municipal. Né, existe o botão do pânico, o botão lilás. Então, tem canais do WhatsApp. Vocês fiquem atentas e utilizem. Porque eu sempre defendo aqui, quando até algum colega ou alguém conversa comigo, um amigo, e diz, não, eu não acredito mais nas medidas protetivas, é só mais um papel. Eu digo, não é, não. Agora, você sabe que os homens criminosos, porque quem violenta, quem pratica crueldade, quem mata, é um criminoso. Então, o que é que acontece? Eles não transgridem, eles não respeitam. Mas isso vai além, eles sabem que vão pagar com a justiça, que vão ser presos. Mas o que é que adianta? Mas é do ser humano. Porque eles arriscam mesmo sabendo que vão ser presos.
E tem uma coisa na medida protetiva que a Lei Maria da Penha pensou e que o judiciário tem implementado, que eu acho que é bem bacana. Que mais do que punição é a mudança no sentido de reflexão, né? A inclusão nos chamados grupos reflexivos. Então, muitos homens, eles se sentem ali como se estivessem injustiçados por terem uma medida protetiva.
Sim.
Então, mais do que ter a medida protetiva, é importante fazer esse homem refletir que aquele comportamento é um comportamento agressivo, que aquele comportamento é um comportamento machista, que aquele comportamento é misógino. E esse grupo reflexivo tem esse papel. Né? É um papel que é como se estivesse em paralelo com o judiciário, porque não é um grupo feito por juízes, por promotores, não. É um grupo multidisciplinar. São assistentes sociais, são psicólogos, são pessoas que estão aptas, né, no sentido profissional,
sim,
de orientar, de fazer a pessoa enxergar. Né? Como um psicólogo, às vezes a gente conta alguma coisa ao psicólogo e ele pergunta, o que é que você acha sobre isso? Sim. É fazer provocações. Né? Então, assim, é muito disso, é muito de levar para esses homens a reflexão. Acho que o nome é muito interessante, grupo reflexivo.
Isso.
Levar para esses homens a reflexão do que é o machismo, do que é esse sistema patriarcal, de como isso impacta. Muitos homens, por exemplo, falam, né, sobre as suas próprias mães, sobre suas próprias filhas. Ah, eu não sou machista porque eu tenho uma relação boa com minha mãe ou com minha filha. Mas não se percebem machistas e misóginos na relação a dois, na relação conjugal, na relação marital. Então, o grupo reflexivo também tem esse papel.
Isso.
E isso perpassa, na verdade, o judiciário. É um pouquinho a lei do judiciário.
Perpassa. É a mudança de comportamento, é trazer o homem para o diálogo, né? Porque a gente sabe que existem aqueles criminosos cruéis, mas existem outros homens que não se reconhecem, que estão somente reproduzindo o que conheceu, né? O que aprendeu, até na relação com familiar. Então, eu acredito que existe muito, eu acho de uma importância fundamental esses grupos reflexivos. Mariana Carvalho diz assim, bom dia, nos dias de hoje, muitas mulheres ainda internalizam preconceito e julgam outras mulheres. É preciso mudar também essa realidade e reconhecer os nossos direitos e valores. É tudo uma mudança de comportamento, de cultura, que também demanda tempo, né, Thaís?
Exato. Eu me lembrei, eu até falei isso no primeiro bloco, terminei aqui no intervalo pensando sobre isso. Eu me lembro muito da ministra Carmen Lúcia, falando, né, sobre o Clube dos Charutos. As mulheres estão discutindo entre si, estão brigando entre si, disputando espaço, enquanto os homens se reúnem nos clubes do charuto. Se reúnem para fazer negócios, para impulsionar a carreira um do outro.
É verdade.
E as mulheres não fazem isso. Como não? Né? Como a gente não se articula nesse sentido? E eu vejo isso, Marcia, no meu dia a dia, Por exemplo, o seu programa é um programa Voz das Mulheres. Você convida mulheres, você traz mulheres para que elas falem, para que elas estejam aqui no protagonismo. E eu me lembro de algum tempo atrás, enquanto eu estava na Escola Superior da Advocacia, quando eu ia montar uma grade de um curso, eu tinha a preocupação de colocar ali uma paridade de gênero. Eu tinha a preocupação de colocar uma equidade racial. Porque a gente precisa dar o protagonismo para essas pessoas. Isso. Eu não posso formar hoje um evento só com homens, só com homens brancos. Eu não posso mais. Hoje a sociedade não me permite mais fazer isso. Eu tenho que dar espaço para outras vozes, outras falas. Né? Isso. A importância do seu programa, para mim, tem um papel social muito grande. Por quê? Porque são mulheres que estão aqui falando, são mulheres que estão debatendo sobre os temas.
Mas você sabe...